quinta-feira é dia daqui da gente fazer aquele planejamento dos filmes, das séries que vamos assistir no final de semana, principalmente agora que vai ter um feriado, que para alguns vai ser feriado, para outros nem tanto, né? O carnaval chegando. Então, hora de se programar, né, Flávio? Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes.
Carnaval esquisito, mas está chegando, né, Flávio? Como não tem bloco de rua, festa, nem nada disso, nada de aglomeração, assistir um filminho, uma série sempre vai bem, né?
É, quem acompanha a coluna há muito tempo sabe que no carnaval passado eu assisti 20 e tantos filmes.
Eu lembro,
você comentou. Eu fiz uma super maratona, esse ano nem isso vai rolar, porque não vou estar sozinho em casa, porque não vai ter festa... Mas tem muitas opções de filme para quem quiser assistir.
E naquela época estava próximo ao Oscar, né? Então estava todo mundo botando os filmes em dia, né?
Sim.
Mas vamos lá. Hoje você separou aqui para a gente alguns filmes, séries. A gente começa com uma estreia na Netflix que tem o Tom Hanks, né, como o ator principal.
Sim, é filme candidato ao Oscar. Ele está indicado para várias categorias do SEG, está indicado para várias categorias do Critics' Choice, para a temporada de premiações, e é um SEG candidato ao Oscar. E é uma repetição da parceria entre o Tom Hanks e o Paul Greengrass, que eles fizeram junto o Capitão Phillips, há um tempo atrás, que é um filme muito legal, de sequestro de um navio, né? E agora é um filme diferente, não é um filme tão caótico. O Paul, o diretor, Ele dirigiu alguns filmes da franquia Bourne. Ele ficou famoso pela câmera que se mexe muito. E aqui ele está fazendo um faroeste que é bem mais focado na jornada emocional desse personagem do Tom Hanks, que é um ex-soldado, um ex-capitão, que ele encontra uma menina perdida e resolve levar ela até a família dela. Então é uma jornada bem mais emocional, tem algumas cenas de ação que ele dá uma tremida na câmera para lembrar que ele está ali. Mas é um filme um pouco diferente, até para a carreira dos dois. Eu não me lembro do Tom Hanks fazendo faroestes. Então eu acho que acaba sendo uma novidade para os dois. E eu curti o filme. Ele estreou ontem na Netflix, também conhecido como quarta-feira. Às vezes a Netflix estreia filmes na quarta, né? E esse já estreou, então eu assisti ele ontem e eu curti bastante o filme. Ele é bem óbvio, você já sabe exatamente o que vai acontecer no final do filme. Mas ainda assim ele é legal, ele tem um clima legal, ele evoca aqueles faroestes clássicos. Então quem gosta daqueles faroestes clássicos com certeza vai curtir o Relatos do Mundo.
Agora, Flávio, Relatos do Mundo, né, é um faroeste, como que você disse aí, um faroeste clássico. Mas o que ele tem de elemento, assim, né, daqueles faroestes do século passado, que o pessoal estava acostumado? É, tem muita ação, tiro, ou é mais a questão da cenografia e da história em si?
É mais para cenografia. Tem, de cena de ação tem ali umas duas ou três. E de cena de tiroteio, sabe? Aquele faroeste que tem tiroteios, não rola muito. Tem uma grande cena no meio do filme que envolve uma perseguição com tiros, mas não é um filme sobre isso. Ele é um filme mais sobre a jornada. Então é sobre esse cara se conectando com a menina, e tem um cenário muito bonito. Então ele vai mais para os clássicos nessa pegada do que na cena de ação.
Agora, você disse que ele está indicado, é um dos indicados já a vários prêmios aí, como melhor filme ou como melhor ator, os dois, como é que está essa cotação?
É, no Critics' Choice ele entrou como candidato para melhor filme, que é a premiação da crítica, né, que já saiu os indicados, e no SEG, que é um dos principais parâmetros para o Oscar, quem foi indicado foi a garotinha, que é uma atriz alemã chamada Helena Zengel. É o primeiro grande filme americano dela e ela foi já indicada aí pro SEG de melhor atriz coadjuvante. E estão dizendo que ela tem força para chegar no Oscar. E a atuação dela é bem legal, ela sabe expressar a emoção de um jeito bem interessante para uma criança, né?
E você separou também outro filme, outra estreia da Netflix, o Ponto Vermelho.
Pô, essa estreou hoje. A Netflix essa semana, talvez por conta dela, não tanto do feriado, né? Porque a Netflix pensa mundialmente, mas casou que tá estreando filmes todos os dias aí com preparação. E esse é o primeiro filme sueco da Netflix. A Netflix já tem séries suecas, mas filmes é o primeiro. É o primeiro filme original produzido na Suécia. E é um filme de perseguição, que um casal, eles vão viajar pro para um lugar isolado, na neve, e eles começam a ser perseguidos por caçadores. Não vou falar os motivos da perseguição, né, porque senão acaba sendo talvez um spoiler, mas é esse filme. No começo eu até pensei que talvez ele fosse meio que um puro fio, que é aquele filme que o povo fica enclausurado com o ponto vermelho, porque o ponto vermelho do título é o laser da arma, né? Então eu achei que fosse mais desse tipo, mas não, ele é mais um filme de perseguição. Ele tem algumas coisas forçadas que eu não curti tanto, mas ele é bem eficiente. A tensão no final é bem legal, o final, eu achei o final corajoso, sem dar spoilers, mas eu achei o final corajoso em certo ponto. E eu curti também o filme, é uma estreia sueca, para quem gosta aí de ver esses filmes internacionais que o Netflix lança, então é uma boa opção.
Agora, como você disse, né, já tem várias séries ali de países nórdicos, né, na Netflix. De vez em quando aparece aí filme dinamarquês, norueguês, sueco, agora aparecendo também filme. É um mercado que passou a ser mais explorado ultimamente, ou é impressão minha?
Não, com certeza. Talvez não necessariamente explorado, porque todos esses países eles fazem muitos filmes, né?
Sim, não chegava tanto a gente, né?
Eles ganharam uma facilidade de distribuição com a Netflix, com os serviços de streaming precisando de muito conteúdo. A gente já sabe que a gente está na guerra dos streamings, né? Hoje foi anunciado que o streaming da HBO, o HBO Max, vai estrear em junho. Então, os streamings precisam de conteúdo, a Netflix precisa de muito conteúdo novo. Então ela vai atrás desses conteúdos no mundo todo. E esses filmes que às vezes ficavam só restritos ao próprio país, né, à sua região, agora eles ganham o mundo com muito mais facilidade. Então a gente conhece esses filmes, né?
Agora, Flávio, outro tema também que você traz pra gente hoje aqui é o Valentine's Day. O Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados, se eu não me engano, é no dia 14 de fevereiro?
É no dia 12. É amanhã.
É 12, né? Então eu troquei as bolas, é amanhã mesmo. É o dia comemorado mundialmente, né? Acho que a maioria dos países comemora o Dia dos Namorados amanhã. O Brasil, que tem o 12 de junho, né? Não, nem sei por que a gente não seguiu a data aí do dia de São Valentim. Mas para quem quer comemorar também o Valentine's Day amanhã, você separou algumas dicas, né?
Sim, quem quer comemorar o Valentine's Day vai ter estreia específica, né, de Valentine's Day, né, voltada até para os Estados Unidos, mas em dois serviços de streaming. Tem na Netflix o terceiro capítulo do Para Todos os Garotos, que é aquele que começou há 3 anos atrás, da menina que escreveu as cartas, e aí ela descobre o amor, e agora vai terminar a história. Então quem gosta de romances adolescentes, com certeza vai assistir o terceiro capítulo, né? Do Para Todos os Garotos que Amei. E na Amazon tem um filme chamado The Map of Time Perfect Things. Eu vou traduzir, porque se eu tentar falar esse nome em inglês mais de uma vez, eu vou me embolar. E a tradução dele é mais ou menos, eu não sei se a Amazon vai traduzir o título, né?
Sim.
Mas a tradução seria algo como O Mapa dos Pequenos Momentos Perfeitos.
Certo.
Que é também baseado em um livro adolescente muito famoso, assim como Para Todos os Garotos, quase todos os filmes adolescentes que saíram nos últimos tempos são baseados em livros, e esse conta a história de um casal que eles estão presos num looping temporal. Então, já teve um filme do Leandro Hassum, em dezembro, que tinha um pouco disso, desse clima feitiço do tempo, que a pessoa fica presa nesse looping temporal.
Que é bem legal, inclusive.
É um romance, é um casal que só eles sabem que eles estão presos nesse looping temporal, e eles podem aproveitar todos os dias, porque eles sabem que o tempo não passa. E a partir disso, eles vão criando um romance dentro desse looping. E aí eu não li o livro, então eu nem sei o que acontece, mas o filme vai estrear na Amazon e tá prometendo ser uma parada diferente. Essa coisa do looping temporal, às vezes, repete muito, né? Então a gente espera que ele consiga realmente trazer um diferencial e ser uma parada legal.
Bacana, então, Flávio Pizol trazendo aqui as dicas da semana. Olha só, Flávio, chegou um ouvinte aqui também. Lembra que semana passada, semana retrasada, acho, o ouvinte Fred, ele até pediu para vocês comentarem, né, de como defender um assassino. Aí aqui tem outro ouvinte também falando da série, deixa eu ver o nome dele aqui, é o Fabrício. Eu acredito que vocês já comentaram, mas talvez pode voltar semana que vem para falar da parte 2, que é aquela Lupin, né? Uma série francesa, né, que estreou na Netflix em janeiro. Ele tá falando aqui, até comentei ela mais cedo com o Rafael. Ela tem só uma parte, mas vai voltar para uma segunda parte, acho que nos próximos meses, né?
Sim, vai ter a parte 2 ainda esse ano. Eles gravaram tudo e dividiram. Eu acho que nesse caso foi uma decisão puramente pensada por pandemia. Por você não saber como que vai rolar a produção, né? Você já tinha gravado os 10 episódios e eu acho que eles decidiram dividir, dar essa quebra para ter uma segunda parte, uma possibilidade de lançar uma continuação sem ter que esperar muito tempo, né? Porque em alguns países não tá, a produção não está normalizada. Na verdade, nenhum país está normalizado, né? Em alguns lugares está voltando já há mais tempo e outros não. Então, eu acho que foi uma decisão da Netflix para garantir conteúdo por algum tempo.
Tá certo, então. Flávio, um abraço para você. Bom final de semana, bom descanso aí também no carnaval. Na semana que vem a gente volta a bater um papo.
Com certeza. Até.